Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 25 de junho de 2020, e eu vou começar o Radinho de Pilha por um caminho bastante original, bastante imprevisto. Vou começar por um post que eu vi no Twitter. O Ariel Palacios, que é um jornalista da Globo News, correspondente em Buenos Aires, é um dos caras mais divertidos para você seguir no Twitter, não só porque ele tem um senso de humor bastante interessante, mas também porque ele é um homem do renascimento. A quantidade de assuntos pelos quais ele se interessa, a qualidade das dicas que ele dá de tudo, de música, de arte, de cinema, de literatura, é sensacional. Então, além do valor, do que o conteúdo jornalístico que o Ariel compartilha, o conteúdo cultural é bárbaro. E acho que foi através do Ariel que apareceu na minha timeline do Twitter uma imagem que eu falei, uau, o que era isso? Era uma parede de pedra com um relevo, e nesse relevo, parecia uma coisa antiga, aparecia duas orelhas e um machado no meio. E tinha em cima a descrição da arqueóloga, da historiadora, ou seja o que for, de plantão ali, explicando o seguinte: o que isso representa são as orelhas de Zeus. E esse machado no meio quer dizer o seguinte: Zeus está ouvindo, e se você falar mal dos deuses gregos ou dos deuses romanos, tanto faz, o machado cariano vai punir você. Eu falei, uau! E naquele mesmo post ela associa isso, inclusive, com a ascensão do cristianismo e o risco que isso, obviamente, representava para a religião predominante. Pois bem, eu, além de ter achado isso sensacional, adivinho o que aconteceu? Eu fiquei curioso. E o que eu fiz? Eu fui atrás. Em primeiro lugar, o que é um machado cariano? Saí procurando. Aí eu descubro que Cária, é uma região na Anatólia, na Turquia. Vamos nos lembrar que a civilização que a gente chama hoje de grega, ela se espalhava não só pelo que a gente chama hoje de Grécia, mas também pelo que a gente chama hoje de Turquia. Você pega Troia, hoje é tudo Turquia. O que acontece é uma região ali, então é daí que vem a história do machado cariano, então Caria. Então aparentemente aquela imagem ali é de um templo nessa região que fica hoje na Turquia, onde aparece inclusive Zeus Labrandeus. Ok, já vamos chegar nessa história aqui, o que é Zeus Labrandeus. O que é mais interessante, me chamou a atenção, porque esse machado duplo, esse machado que tem duas orelhas, dois gumes, eu não sou especialista em machados, ele já me fascinava, porque, e aí fica uma dica turística aqui: se um dia você tiver a ocasião de ir para a Grécia, não deixe de ir para Creta e não deixe de visitar Knossos. Knossos é um palácio da civilização minoica. O que acontece é que a civilização grega foi precedida por outras civilizações ali, a civilização micênica, que foi precedida pela civilização minoica, que foi precedida pela civilização cicládica, tudo espalhado ali naquele pedacinho do Mediterrâneo. Cada civilização dessa produziu uma arte mais linda que a outra. Eu tenho aqui na minha cabeceira uma réplica de uma cabeça cicládica, é um primor. E eu lembro de ter visto em Knossos, além de afrescos simplesmente sensacionais, maravilhosos, uma coisa que aparecia direto era essa bendita imagem do machado duplo. Por que machado duplo? Eu até comprei um souvenir. Eu tenho, quando eu quis agradecer a essa historiadora pelo post, eu mandei uma foto desse meu machadinho duplo, minúsculo, uma coisa de 5 centímetros, que eu comprei numa lojinha de souvenirs ali porque eu achei bonitinho. O que acontece é que aparentemente esse machado duplo que identificava ali a civilização minoica, ele tinha algum papel sagrado. As deusas carregavam esse bendito machado, e aí começa a história, começa a ficar interessante. O nome desse machado seria Labros. Labros, talvez, com vários asteriscos aqui, seja a origem do mito do labirinto. Labirinto, vamos lembrar, labirinto, minotauro, aquela criatura meio homem, meio touro. Existem, por exemplo, no Planalto, existem meio burros, mas tudo bem, existe um minotauro. O Minotauro era um monstro que estava ali no meio de um labirinto, e o herói grego Teseu vai lá e mata o Minotauro. Tá bom? Tem várias histórias aí no meio. Quer dizer, Teseu foi ajudado por Ariadne, que era filha do rei, que se apaixona por ele. Ariadne dá para o Teseu um cordão para ir seguindo, né, para ele não se perder no labirinto. Esse cordão de Ariadne, na verdade, ela é transformada em uma aranha, a aranha faz a teia. Bom, mitologia grega é praticamente um fractal. E é bom a gente falar em fractal, porque isso vai aparecer mais lá para frente. Pois bem, a questão é, que labirinto é esse? Se você vai em Knossos, o que você vê é um palácio muito grande. Há quem diga que, na verdade, nunca existiu um labirinto feito de propósito para, sei lá, para as pessoas nunca mais conseguirem sair. Que talvez essa impressão de alguma coisa realmente que você se perde viria do tamanho do palácio em si. Né, viria do tamanho do palácio em si, eram tantas salas, tantos cômodos, né, que se, bom, então essa é uma das possíveis origens do mito. Agora, a palavra labirinto talvez venha justamente do labros, desse machado, porque esse machado estava no palácio todo, então machado, palácio, labirinto, ok. Né? E aí tem em algumas regiões ali do Mediterrâneo, Zeus, que era o deus supremo, né, aparece não só com, né, jogando raio na cabeça das pessoas, mas com um machado, com um labros, que seria como ele provoca o trovão. E daí que vem Zeus Labrandeus, Zeus que carrega esse machado. Aí vamos fazer outra pequena digressão. Eu já achei sensacional essa história, aprendi um monte de coisa que eu não sabia, conectou com coisas que eu tinha visitado, com coisas que eu tenho na minha cabeceira. É, mas aí dá para conectar de uma outra maneira pelo seguinte: se vocês lembram um pouco de mitologia grega, vocês devem lembrar, obviamente, de Ícaro. Né? Quem teria construído esse labirinto para o rei de Creta foi Dédalo, que era um gênio. Aí o Dédalo construiu o labirinto, ele com o filho dele, Ícaro. Aí o rei ficou tão feliz com o resultado, falou: olha, eu não quero que você faça isso para mais ninguém, então eu vou te trancar no seu labirinto, hahaha, agora você vai ficar preso aí. Pois bem, o que acontece é que o Dédalo era um cara muito esperto, ele resolve: eu vou sair daqui voando, que é mais ou menos a maneira como Queiroz entrou na casa do Wassef. Né? Então ele resolve, inspirado no Queiroz, ele resolve sair voando do labirinto, e aí ele faz o quê? Ele pega penas de pássaros que estavam dando bobeira ali, pelo visto, cera de abelha, que também estava dando bobeira ali, pelo visto, e aí ele resolve fazer asas para sair de lá batendo asas e voando. O filho do cara, que era um rapagão, né, provavelmente, né, lindo como um deus grego, estou extrapolando aqui, o cara se empolga, fala: porra, asa, que genial, que do cacete, eu vou sair voando. O cara fala: meu, menos, por favor, muita calma nessa hora, porque essas asas são delicadas. Se você voar muito alto, você vai chegar perto do sol, meu caro. Se você chegar perto do sol, a asa vai derreter e você vai despencar lá de cima. Bom, como sempre, não adianta falar com gente mais jovem. O cara se empolgou, voou perto do sol, caiu, pronto. E aí você tem o mito da queda de Ícaro. Mas o que é mais interessante nessa história aí é que eu uso muito essa história de Ícaro para exemplificar uma característica comum a qualquer história da mitologia grega. Uma palavra que, infelizmente, em português a gente usa pouco, em inglês a gente usa um pouco mais, que é ibris, ibris ou ubris, né? Depende como você escreve esse negócio. Ibris é praticamente o pecado original para os gregos. É quando você se empolga tanto, você acha que você sabe tanto, você está tão cheio de si, você tem tanta certeza que você, como se diz em grego, faz merda, você faz besteira, porque você se deixa levar pelo excesso de autoconfiança. É mais ou menos o que acontece quando, né, os Trumps da vida e os Bolsonaro, bom, ibris, os gregos acertaram, tal. E aí, por conta dessa volta toda, ibris é um risco que todos nós corremos, inclusive eu mesmo aqui no Radinho, quando eu falo tanta coisa de improviso, e sem às vezes, talvez em alguns momentos, atropelando sensibilidades alheias. Eu tenho que tomar muito cuidado, eu tenho certeza que às vezes eu ultrapasso alguns limites. Estou sempre aqui tirando sarro do Bolsonaro, sem saber se existem raríssimos bolsonaristas, trumpistas, ou seja, o que for. E em alguns temas eu sou daltônico, eu sou completamente daltônico, ou seja, eu realmente tenho uma sensibilidade muito baixa para alguns temas. É culinária, esportes, outro, e qualquer coisa transcendente, qualquer coisa que passe perto de metafísica ou de religião, para mim é isso, eu não tenho sensibilidade alguma para isso, algum defeito de fábrica, e aí eu corro o risco de ferir suscetibilidades. Então eu tenho aqui uma matéria bastante interessante sobre uma possível causa bioquímica, né, ligada à dopamina para alucinações em quem tem algum tipo de psicose. Interessantíssimo. Isso se conecta, inclusive, a um comentário que eu fiz no Radinho recentemente sobre Joana d'Arc. Eu estava comentando aqui um episódio maravilhoso de um podcast sobre Joana d'Arc, em que, quando eu fui mencionar que a Joana d'Arc ouvia vozes, né, que ela tinha visões e que ela ouvia vozes, eu fui provavelmente desrespeitoso, devo ter ferido a suscetibilidade de alguém, quando eu insinuei que isso talvez fosse um problema psiquiátrico. Eu devia ter sido mais cauteloso, porque por mais que eu, né, seja, não seja realmente uma bela referência em termos de religiosidade, eu tenho que reconhecer que fé existe. Fé, eu não tenho a menor esperança de oferecer para alguém alguma coisa mais profunda e mais satisfatória e mais consoladora do que fé. Não, fé existe para muita gente, alguns nascem sem, outros nascem com mais, sei lá eu. Mas então eu peço desculpas aqui a todas as ocasiões em que, por uma falta de sensibilidade minha, vai ver que de novo alguma questão bioquímica, eu atropelei aí a fé ou crenças diversas. Mas de qualquer maneira eu vou dar o link aqui. Então isso foi híbris da minha parte, subiu a minha cabeça, eu perdi a minha sensibilidade com relação às crenças alheias, perdão. Então eu vou dar o link aqui de qualquer maneira, é uma reportagem bastante interessante, em que eles, a história é a seguinte: dopamina. Dopamina é no cérebro, eu não sabia, bom, dopamina, aliás, uma coisa extremamente interessante da vida orgânica, é que é o seguinte: você, quando a gente faz coisas, né, no mundo humano, quando o engenheiro faz alguma coisa, quando o desenvolvedor faz alguma coisa, você normalmente faz coisas especialistas, né? Você faz coisas que servem para uma coisa e nada mais. Agora, no mundo orgânico, as coisas servem muitas vezes para muitas coisas, né, para várias coisas ao mesmo tempo. É muito interessante essa redundância, essa sobreposição que é característica dos sistemas vivos. Pois bem, então um dos papéis da dopamina, isso é muito interessante. Diante de uma nova informação, o seu cérebro tem que decidir muito rapidamente se aquilo é uma novidade ou não. Se aquilo é alguma coisa que merece atenção especial ou é mais do mesmo. Certo? E quem regula o nível, né, do quanto isso é novo, quanto isso não é novo, a dopamina representa ter um papel. O que eles estão percebendo é que em pessoas que têm alguns sinais psicóticos, isso não funciona direito. Então a pessoa pode confundir coisas imaginárias com coisas reais. E aí o paper aqui descreve, é muito interessante, que eles fizeram um experimento lá com gente com psicoses severas, com psicoses mais brandas e gente aparentemente saudável, e fizeram ressonância, o diabo A4, para ver como é que essa região do cérebro e a dopamina se comportam diante de alguns testes. E aí eles até deram uns remedinhos, umas drogas, justamente para bagunçar um pouco essa história da dopamina, para inibir, para ver que efeito isso tem em quem, em princípio, é normal. Então, muito interessante, quer dizer, eu sempre fico feliz quando a gente começa a entender um pouco mais como funciona o cérebro, a consciência, o aprendizado e, sobretudo, os distúrbios. Então, dei uma volta toda, né, desde um post no Twitter, passando pela minha insensibilidade e acabando, finalmente, numa descoberta interessante com relação à dopamina. Vamos falar aqui já que a gente falou de o que é novidade, o que não é novidade. Eu me lembro de muitos anos atrás, vamos ver qual que é a data aqui, 2000 e quantos? Eu acho que foi 2001. Eu lembro que faz muito tempo. Ah, 99, é isso aí, na virada do ano 2000, 2001, o que acontece? Começaram a aparecer anúncios de que a vida nas cidades ia ser completamente revolucionada. As cidades nunca mais seriam as mesmas, que alguém tinha inventado uma maneira simplesmente transformadora, disruptiva, de transporte individual. Pois bem, era o Segway. Eu não sei se vocês já viram um Segway, né? Acho que a única ocasião que eu vejo o Segway é quando você viaja, tem algum tour por Segway, aí passa um enxame de turistas desajeitados naquele negócio, ou às vezes em algum estacionamento de shopping que o vigia fica para lá e para cá. Bom, mas o Segway como é que funciona? Ele é uma plataforminha, você sobe nessa plataforma e ela está em cima de rodas. Curiosamente, um carro tem quantas rodas? 4, certo? O Segway tem 2 rodas, mas não é que ele é um patinete, não é que é uma roda na frente da outra, é uma roda do lado da outra, umas rodas enormes. Aí você fala, desculpa, eu não vou subir nesse troço não para em pé. Para em pé ele para, né? Ele tinha lá todo um mecanismo ali de estabilização, você parava em pé, ele tinha uma haste, você segurava no que parecia um guidon e conforme a inclinação do seu corpo, aquele negócio de um motor elétrico, você ia para frente e para trás. Eu nunca subi num troço desses, meu plano de saúde não cobre, né? Eu já estou numa situação biológica e ortopédica em que qualquer lesão é um mês de perrengue, então eu não subo naquele nem amarrado. Primeiro que eu também, na longa lista das coisas às quais eu sou insensível é a adrenalina, eu não tenho a menor fissura para adrenalina, então não vou subir num Segway. Pois bem, quando o Segway surgiu, vídeos, demonstrações, posts em blogs, reportagens e tal, mas o troço era caro pra caramba. A primeira questão era que era muito caro. A segunda questão é que não era tão seguro assim, né? Um monte de gente se trupicava, caía. Imagina andando com aquilo numa calçada em São Paulo ou na rua em São Paulo. Aliás, diga-se de passagem, como é que você compatibiliza, como é que você solta no meio de pedestres desavisados, né? Pedestre, aquela criatura distraída que anda com a cara no celular. Você solta alguém em alta velocidade, né, em cima de uma vassoura que na hora que parar que todo mundo cai. Pois bem, então realmente digamos que o que aconteceu depois do lançamento não foi assim um sucesso. E aí tem uma ironia máxima, porque a companhia obviamente começou a entrar em crise e ela foi comprada, né, por um inglês. Esse inglês era um entusiasta, ele era tão entusiasta que ele caiu de um penhasco com a sua própria Segway e morreu. É uma ironia que o cara que comprou, que tentou salvar a companhia, caiu do Segway do alto do abismo e foi para o espaço, mas tudo bem. Então o que acontece, tem aqui uma reportagem dizendo que finalmente a Segway vai desencanar, fechou, parou, ninguém brinca mais. Mas eu vou dar o link aqui porque é interessante ver primeiro o ciclo de hype, né? O quanto isso é bombado, exacerbado, inflacionado, exagerado pela mídia e pela assessoria de imprensa e aquelas promessas furadas de revoluções que, na verdade, não são revoluções patavina nenhuma. Mas vale a pena dar uma olhada. Eu nunca quis ter um troço desse, Deus me livre. Eu gosto de andar. Andar é bom porque a gente pensa. Eu gosto de andar porque andando eu consigo pensar. Aumentou a velocidade, você não pensa mais. Falando em velocidade, é uma questão muito... E também em arqueologia, isso é bastante interessante. Tem aqui um artigo na FIS.org, bem legal, que é um drone caçador. Mas caçador do quê, né? De humanos desesperados, correndo, maltrapilhos e chorando? Não, ele está correndo atrás, na verdade, de relíquias. A ideia é a seguinte, eles pegaram um drone, colocaram um laser que funciona numa frequência XYZ, ele vai voando, você solta esse drone à noite, de noite ele vai voando baixinho e ele vai rastreando o que tem no solo. Ele vai o tempo todo com laser para lá e para cá, mapeando o solo. A ideia é que, com aquele tipo de laser, a hora que ele encontrar alguns tipos de material, isso fica fluorescente e ele consegue registrar a fluorescência. É como se ele estivesse jogando uma luz negra em cima da região e para ver se alguma coisa brilha. Pois bem, o que brilha? ossos brilham, né? Muitas vezes restos arqueológicos, paleontológicos brilham. O escorpião também brilha, tá? Mas várias coisas brilham à noite. E a ideia é a seguinte: imagina que você está procurando, por exemplo, ossos de dinossauro no meio do deserto do Arizona. Perrengue, programa de índio, imagina, um calor desgraçado, um negócio é gigantesco, você vai ficar ali pagando mico, não, vai de noite, você solta o drone, deixa o drone mapear tudo, no dia seguinte você vê onde ele encontrou alguma coisa promissora. Eu achei legal. O que mais que tem de interessante? Bom, hoje eu vou comentar algumas coisas com vocês que... algumas me frustraram e outras me humilharam. Vou começar pela que me frustrou, né? Porque tinha uma matéria aqui na Nature dizendo o seguinte: neutrinos revelam o segredo final da fusão nuclear no Sol. Eu falei, uau, tinha um segredo? Não sabia, né? Ok, vamos descobrir qual era o segredo. Na verdade, a coisa é menos espetacular do que a manchete indica. O que acontece é o seguinte... os cientistas entendem relativamente bem já tudo o que acontece dentro do Sol, né? Eu estou sempre comentando do Sol aqui. Mas acontece que tinha um fenômeno nuclear ali, quando átomos de carbono se juntam com átomos de nitrogênio, ninguém conseguia entender isso muito bem. E o que acontece é que esse processo libera neutrinos de um tipo X, que eu também não entendi muito bem qual que é. Bom, em suma, graças à mensuração de neutrinos vindos do coração do Sol, eles conseguem finalmente entender essa reação entre o carbono e o nitrogênio. Ah, palmas, vamos fazer um ruído de palmas. E clá, 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 clá. Bom, ok, eu nem sabia que era um mistério. Mas o que eu achei interessante aqui, é só para dar um pouco de graça nessa história, eu comentei ontem que a luz que está chegando agora na minha janela ali, ela demorou 8 minutos, né? Porque afinal o Sol está a 150 milhões de quilômetros, mas ela nasceu há 200 mil anos atrás, o que parece uma música do Raul Seixas, mas deixa para lá. Esse fóton, ele surgiu há 200 mil anos no coração do Sol, mas ele como o Renezinho, ele tem um senso de orientação muito ruim, ele ficou batendo cabeça, ele demorou para sair, mais ou menos como os meus pesadelos toda noite. Pois bem, 200 mil anos. Acontece o seguinte: neutrino, quando essas reações no seio do Sol disparam neutrinos, o neutrino sai na hora. Ele atravessa o Sol como se não houvesse nada no caminho. Então isso é muito interessante, porque se a gente analisa a luz do Sol, os fótons são todos velhos, estão todos grisalhos, eles já estão todos ali na terceira idade. Agora os neutrinos vêm zerinho bala, zero bala. Inclusive porque isso é bom, porque se a gente consegue detectar neutrinos, a gente consegue saber com uma relativa antecedência o que o Sol está aprontando, porque se a gente esperar o que aparece, vai demorar um pouco mais. Gostei. Falando em aparece, desaparece, aqui tem um artigo que é muito frustrante, pelo menos para mim. É um artigo na Popular Info dizendo o seguinte: Facebook tem lá um esforço de moderação, ele está sempre sendo, aliás, justamente cobrado pela maneira como ele modera, né, eventualmente bloqueia ou não bloqueia alguns conteúdos, ou mentiras descaradas, ou mentiras deslavadas, ou campanhas completamente assintosas. Pois bem, aqui tem um artigo dizendo que o Facebook, na verdade, embora ele tenha contratado especialistas em aquecimento global, etc. e tal, quando aparece um post negacionista de mudanças climáticas, ele deixa passar, porque segundo o Facebook, isso é opinião, então isso é liberdade de expressão. Então se eu estou atacando as mudanças climáticas, e como resultado, uma das maiores fontes de negacionismo, de desinformação com relação ao clima, é justamente o nosso amigo Facebook. Então eles acham que é opinião, muito bem, a minha opinião vocês já sabem qual que é, né? Tem um assunto aqui que aparece de duas maneiras, eu fiquei muito feliz, que é a questão de ética e inteligência artificial. Tá? A Reuters está anunciando aqui que nos Estados Unidos um homem negro foi preso porque A polícia usou um robô de inteligência artificial, um algoritmo de reconhecimento facial, e ela estava analisando imagens de um saque a uma loja. E o algoritmo identificou um rosto, eles acharam o fulano e prenderam o fulano com base no reconhecimento pelo algoritmo. Adivinha o que aconteceu? Não era ele. O algoritmo errou. Eles prenderam a pessoa errada. Então é o primeiro caso explícito em que uma pessoa é presa injustamente por conta de reconhecimento facial falho. Não só falho, como racista, porque, como já tô, né, já venho falando há bastante tempo aqui, esses algoritmos todos, eles são especialmente capengas quando o sujeito em questão não é, digamos, caucasiano. Caucasiano quer dizer branco que nem uma folha de papel. Se o cara não for branco, louro, de olho azul, misteriosamente o algoritmo funciona mal. E aí eu vou conectar isso com duas coisas. Primeiro, com um artigo, uma entrevista extremamente interessante no Technology Review da MIT, com uma especialista em ética, dizendo o seguinte: não adianta você soltar uma inteligência artificial no mercado e depois ver o que acontece com a ética. Não dá tempo, tal. A gente tem que criar maneiras de incorporar em todas as etapas do processo a preocupação com o impacto, com as implicações, desde o começo. Quando uma inteligência artificial ela já foi criada dessa maneira, é muito mais fácil você usá-la como solução. Se você criou sem nenhum tipo de preocupação, a hora que você precisa, por exemplo, numa emergência, como o coronavírus, ou seja o que for, cara, você está frito, porque você não vai mais conseguir corrigir, você não vai mais conseguir ter controle. Eu acho isso genial. Eu não sou ninguém na fila do pão, mas eu venho tentando levantar essa bandeira há anos, não tem funcionado, obviamente, mas eu vou tentar acelerar ou pelo menos alavancar essa conversa com quem tem papéis mais relevantes que o meu, gente de design thinking, gente de inovação. A questão é a seguinte: como é que você incorpora no design thinking ou em qualquer processo de inovação a questão do impacto? Agora, deixa eu ver se antes de entrar... agora tem uma história completamente... Não, vou deixar a história mirabolante para o final, tá bom? Porque ela é tão desconcertante que eu não sei o que fazer com ela. Eu tinha comentado que algumas das histórias aqui que eu tinha para compartilhar eram humilhantes. Então eu vou compartilhar a história humilhante. É o seguinte: estava eu, né, acompanhando os veículos que eu sempre sigo, e eu sigo um veículo muito interessante, uma revista chamada Quanta, super boa. E aí ela fez um vídeo muito bonitinho sobre uma coisa chamada princípio da universalidade. Eu falei: uau, né? Digamos que qualquer coisa que se pretenda universal, uau, isso quer dizer alguma coisa, vamos ouvir. O vídeo é muito bonitinho, ele tenta mostrar de uma maneira lúdica, bastante acessível e também acho que um pouco superficial, um fenômeno estranho que ninguém entende muito bem porquê, mas que é um certo padrão matemático em coisas completamente disparatadas. Então eles pegam, por exemplo, acho que eles pegam no México, eles tinham criado para o transporte público, para os ônibus, uma política que eles remuneravam o ônibus dependendo de como ele estivesse cheio ou vazio, seja lá o que for. Em suma, os motoristas arrumaram um jeito lá de fazer uma maracutaia, então um espionava o outro. Bom, eu sei que era alguma maracutaia relacionada a ônibus, mas se você observar no que isso deu, né, o impacto final é quanto tempo você esperava por um ônibus na Cidade do México. Né? Se bem que acho que nesse caso não era nem Cidade do México, acho que era Cuernavaca. Ok, que seja. Né, o tempo que você esperava por um ônibus em Cuernavaca, a distribuição desse tempo, né, podia dar mais ou a menos, mas a distribuição tinha um certo padrão, que é o mesmo padrão que você pode observar, por exemplo, na distribuição dos números primos. Ou na distribuição... Lembra que eu comentei recentemente no radinho que a gente enxerga cores porque a gente tem cones nos olhos, na retina? Pois bem, se você observar como se distribuem os cones na retina de uma galinha... de novo, uma coisa um pouco exótica, mas ela também segue um padrão parecido. Se você observar como a água descongela ou congela, ela também segue o padrão parecido. Eu falei, uau, caramba, descobrimos alguma coisa aqui, alguma coisa que liga, né, os números primos com o ônibus no México e o olho da galinha, alguma coisa isso quer dizer. E o que, que eu fiz? Como sempre, me aprofundei, ou tentei me aprofundar. Porque, aliás, ontem eu comentei da entrevista com o Jeffrey West, que ele dizia que quando ele era criança, alguém dava uma explicação científica, era legal, porque ele tinha vontade de descobrir mais, né? É o contrário de explicações de fundo não científico, que normalmente você fica, bom, não vou me aprofundar nesse terreno de novo, não vou cometer o mesmo erro. Pois bem, então eu fiquei curioso e fui atrás para tentar entender essa história da universalidade. E aí, mais ou menos como Alice, que seguiu um coelho e caiu numa toca, e bom, um buraco sem fundo, eu fui parar num buraco sem fundo da minha profunda ignorância de matemática mais avançada, né? Mas de qualquer maneira, eu vou dar o link aqui, porque eu já estava começando a ver. Bom, a primeira constatação é sim, físicos e matemáticos e biólogos estão percebendo que uma série de fenômenos que são muito complicados, que dependem de muita coisa, eles têm um padrão profundo, um padrão profundo. Por exemplo, é um ímã. Se você pegar um ímã de geladeira, se você esquentar o ímã, a partir de uma certa temperatura, subitamente o ímã não é mais ímã. Ha! Virou ferro. Ha! O que aconteceu? Né? Então, vários fenômenos desse, que inclusive são, tem transições, mudanças de fase, tipo o ímã deixou de ser ímã, a água virou gelo, sei lá, né? Se você analisar aquilo do ponto de vista estatístico e do ponto de vista matemático, existe um padrão ali com umas constantes, com um fenômeno de escala, de escalamento, que em cima de frações como 1 sobre 2, 1 sobre 3, 2 sobre 3, aí você fala, uau, pera, como assim esses padrões tão profundos na natureza? Aí pronto, fui dormir me sentindo uma anta, porque eu tentei, achei que eu fosse entender isso um pouco melhor, mas realmente eu já estava ali tentando destrinchar a distribuição de Zipf Davis. Aí, bom, aí você percebe que realmente você deu um passo maior que as pernas. Híbris, de novo, que é o tema do podcast de hoje. Aí estava eu feliz e contente, vendo o que mais que tinha aparecido aqui para comentar com vocês, e tinha uma reportagem bastante interessante sobre tempo, né? Convenhamos, o tempo só vai para frente, em alguns momentos mais rápido, mais devagar, em outros momentos você nem percebeu, mas tudo bem, estamos aqui há 104 dias, tudo bem, o tempo só vai para frente. E isso sempre foi uma coisa, para os físicos, um pouco intrigante, porque as equações que a gente usa, elas não estão muito aí. Se você pegar o tempo para lá ou para cá, a única coisa que obriga o tempo a ir para frente é uma lei que é quase sagrada, né? Realmente na categoria metafísica quase, que é a lei da entropia. Lamento informar, mas as coisas só vão nessa direção, né? As coisas ficam cada vez mais bagunçadas, elas ficam cada vez mais desorganizadas. A questão é por quê? E aí eu falei, bom, vamos ler, se o cara tem alguma pista sobre por que o tempo só vai numa direção, por que a entropia é tão inexorável, que é uma bela palavra, vamos ler, adivinha o que estava por trás dessa história. De novo, o princípio da universalidade, o princípio da escala, o princípio de fractais, o café diluindo no leite, o leite diluindo. Eu falei, uau, que engraçado, então realmente, então é legal, porque pelo menos a gente fica já mais ou menos preparado para alguma descoberta interessante, ou pelo menos você já fica aí sabendo que existe uma frente bastante empolgante de pesquisa, que inclusive ultrapassa disciplinas, que pode ter a ver inclusive com a essência mais fundamental do universo, com aquilo que aconteceu logo depois do Big Bang, até que ponto você consegue explicar a formação de partículas do Big Bang, usando justamente esse princípio de universalidade, de escala, de coeficientes. Cara, é muito curioso isso. Então, bom, em suma, é meio humilhante, porque realmente eu estou me sentindo uma criança que por acaso errou, entrou na porta errada e estava o Einstein falando. Mas, de qualquer maneira, é muito interessante imaginar que haja alguma coisa subjacente, né? Ah, bonita palavra também, há tantas coisas diferentes na física, tantas coisas que em princípio se escalam, ou pelo menos né, no tempo e no espaço, de maneiras similares. Achei bem legal. Tem um assunto aqui que eu estou meio traumatizado com essa história de ferir suscetibilidades, mas tem dois artigos que de uma certa maneira conflitam. Um é um site, o Google percebeu que eu gosto de arqueologia, então ele me mandou aqui uma reportagem que é um pouco parcial, que é um site de Jerusalém, mostrando que ruínas que talvez sejam o fabuloso palácio do rei Davi, que é uma figura importantíssima, dizem, acho, porque eu não entendo nada de Bíblia, do Velho Testamento e da história do povo judeu. Ok. Mas também eu tenho um artigo aqui que oferece uma tese não muito heróica e não muito sensacional, uma tese alternativa para essa história do rei Davi. Eu só vou dar o link, eu não vou comentar, tá bom? Então vejam lá, vocês vejam as duas linhas de pesquisa. A pesquisa que tem mais a ver com a glorificação do texto, baseada no texto sagrado, ou então é uma outra tese, um pouquinho mais bagunçada. Vocês deem uma olhada lá, eu não vou me aprofundar. O que mais? Eu adoro quando cientistas fazem pesquisas para encontrar alguma coisa e não encontram nada, e ficam felizes, isso que é o mais engraçado. A questão é a seguinte, matéria escura, tá bom? Dark matter, dark matter, né? Dark matter é o que a gente imagina existir para explicar por que o universo é como é. Então hoje eu pensei por acaso, imagina um parquinho, né? E sabe o gira-gira? Aquele brinquedo infernal, quem inventou aquilo tinha que arder no inferno. Mas gira-gira é aquela, as crianças ficam sentadinhas, elas giram, né? E é lógico, híbris, vamos lá de novo, híbris, elas se empolgam e começam a girar que nem umas loucas, né? Agora imagina que você vê um gira-gira com crianças girando, mas 20 vezes mais rápido que o normal. Aí você fala, como é que as crianças não estão saindo voando? Né, como é que as crianças não estão sendo arremessadas em direções aleatórias? Né? Como é que eu não estou ouvindo choradeira aqui? Como é que elas continuam sentadinhas? Pois bem, é o que acontece nas galáxias. As galáxias estão lá girando numa velocidade um pouco estranha, estranhamente alta. Quando você faz as contas, naquela velocidade as coisas deviam sair voando para tudo quanto é lado. Estrela, isso é uma confusão. Por que não estão? Porque alguma coisa está retendo, como se fosse uma força gravitacional extra. Mas da onde vem essa força gravitacional? Aí vem a suspeita de que existe um tipo de matéria chamado matéria escura. E a gente chama de escura não porque, sei lá, alguma questão de melanina. Não, é matéria escura porque a gente não enxerga. Ela aparentemente não interage com nenhum tipo de energia. Ela não interage com luz, ela não interage com sei lá, com nada. Né? Ela em princípio só interage com gravidade, é um mistério. E aí o que acontece, acabaram de fazer um teste, vamos ver se realmente ela não interage com nada. E aí pegaram uma situação, né, que aí, de novo, aquelas maravilhas da física, né, usando lasers, pega lá um núcleo de hidrogênio junto com deutério, e bom, vamos calcular como seria, sei lá, a rotação desse experimento aqui. A teoria, se você usar a teoria sem matéria escura nenhuma, você imagina que os números vão ser X. O que eles fizeram? Eles fizeram experimento para ver se, olha, se tiver matéria escura e ela interferir de alguma maneira com essa história aqui, com a força nuclear fraca, com campo eletromagnético, seja o que for, os números não vão bater. Moral da história, fizeram um experimento com uma sensibilidade 20 vezes mais alta e tudo de acordo com a teoria. Então, na verdade, está aí um experimento para mostrar que, aparentemente, infelizmente, matéria escura só interage com gravidade e vai ser difícil a gente descobrir que diabo é esse. O que mais que tem aqui de interessante? Ah, Tesla. Na verdade, não só Tesla, carros em geral. Tem uma matéria na Wired aqui bem bacana. Uma organização nos Estados Unidos que confere a qualidade de carros novos. E o que, eles perceberam? Que quanto mais tecnologia os carros têm, mais problemas os carros têm, né? Mais reclamação os carros têm. Ah, pô, eu não consigo conectar o Bluetooth, o meu iPhone não funciona com o porta-mala. Bom, quanto mais tecnologia tem, e acho que isso é um cenário bastante familiar para todos nós, né? Para todos nós, eu lembro que eu demorei um pouco para conseguir conectar o meu Android no meu carro. Pois bem, então, mesmo a Tesla tem um índice bastante alto, embora a Tesla dificulte um pouco o jogo aí, mas aí tem até um ranking, quais são as marcas que dão mais dor de cabeça justamente por terem tecnologia demais. Se eu não me engano, a Hyundai aqui está bem mal na foto e a Tesla também. Vale a pena dar uma olhada. Bom, então eu já falei da ética. Eu tinha falado de reconhecimento facial, certo? Como para o pior não há limites, né, que é uma lei também universal, até agora não contestada, é o seguinte, na BBC uma reportagem de uma universidade, como é que chama essa universidade? Harrisburg University, ela quer publicar um paper, um software, sobre um software que, olhando para sua carinha angelical, linda, fofa, né, que sua mãe belisca a bochecha assim, ela pode prever se você é um criminoso ou não. Simples assim, ela olha para você e fala, você não me engana. Isso é medonho, né? Isso é pavoroso, isso é uma ofensa a tudo possível e imaginável, isso vindo de uma universidade. E o que acontece é que 1.700 acadêmicos estão pedindo, pelo amor de Deus, não publique esse negócio, porque isso não tem o menor cabimento, não existe nenhuma evidência científica que você possa chegar a uma conclusão dessas baseado no rosto. Então, de novo, a questão de ética e implicação, tem gente que realmente lava as mãos, completamente surreal. O que mais que tem de interessante para comentar com vocês? Ah, isso é só uma curiosidadezinha rápida. Lua, tá bom? Lua. Os caras, na verdade, não é nem a nossa Lua, é a Lua dos outros. Os caras estavam vendo ali os números e descobriram que uma das luas de Saturno, que se chama Titã, né? Titã bonito, ela está se afastando de Saturno 100 vezes mais rápido do que a gente imagina. Bom, por quê? Aí é porque a explicação, obviamente, me escapa, é esotérica, bom, tudo bem. Mas o que é interessante aqui é, você fala, bom, está escapando 100 vezes mais rápido, mas o quanto é rápido? Né? Isso é interessante. Na verdade, a Lua da Terra, a nossa, essa aí, que aparece de vez em quando aqui em São Paulo, muito de vez em quando, ela também se afasta da Terra. Na verdade, desde que eu nasci, em 55, ela quase se afastou um metro, se afastou 80, 90 centímetros. O que acontece é que a cada ano a Lua se afasta um centímetro e meio. Um centímetro e meio, dois. Como é que a gente sabe? É porque a gente usa laser, ponto final. Laser é aquela coisa espetacular que você faz um pouco de tudo. Pois bem, a nossa Lua se afasta um centímetro e meio. Então, eu não sei quantos anos você tem, mas desde que você nasceu, a Lua já se afastou aí um bom palmo, tá bom? No meu caso, quase um metro. Então, Titã está se afastando, sei lá, 11, 12, 13 centímetros por ano. É bastante, mas o que eu gostei foi só essa história de que a Lua se afasta. Aliás, fica uma dica literária aqui, eu não sei se vocês já leram Ítalo Calvino, é um autor simplesmente divino, eu venero Ítalo Calvino, se ele escreveu um bilhete xingando um colega na quinta série, eu quero ler, porque qualquer coisa que ele escreveu está valendo. E ele tem um livro chamado Cosmi Cômicas, e ele tem um conto sensacional de uma época, obviamente imaginária, fictícia, né? Onde a Lua era tão perto, estava tão próxima da Terra, que as pessoas colocavam uma escada, subiam até a Lua, pegavam queijo e traziam de volta. O conto é lindo, tá? O conto é absolutamente lindo. Que mais que é interessante aqui? Falando em velocidades e laser, tem um site que eu acompanho que se chama The Conversation, que costuma ser bom. E eles têm uma área para crianças, se chama Conversation Kids. E aí, nesse Conversation Kids, um kid perguntou lá para eles qual é a coisa mais lenta no universo. Já pensei em alguma piada envolvendo a justiça brasileira, não sei. Mas aí não, qual é a coisa mais lenta na Terra, no planeta Terra. Eu falei, puta, como é que o cara responde uma coisa dessas, né? Mas até que a resposta é bastante interessante e tem a ver com uma coisa que a gente já comentou recentemente aqui. O que acontece é o seguinte, se você imagina a água do seu corpo, tá bom? Você está aí a 36 graus feliz e contente, né, se tudo der certo. A água no seu corpo, 36 graus, na verdade a temperatura é uma indicação do quanto os átomos e as moléculas no seu corpo estão sambando para lá e para cá. É só uma indicação da velocidade. O que eu não tinha ideia, inclusive, é que quando ele fala, olha, a água no seu corpo está indo para lá e para cá a 150 km por hora. Eu falei, uau, Ok, vou pegar um termômetro. Comecei a sentir comissões em lugares estranhos. Como assim? Mas é verdade, a velocidade ali é bastante alta, é isso que a gente traduz como calor. E ele falou, olha, só que em alguns experimentos o que a gente tenta fazer é reduzir esse movimento para baixar a temperatura. Então, quando a gente baixa a temperatura, na verdade, a gente está baixando a velocidade dessas coisas todas. E aí ele vai contar experimentos, como que a gente comentou recentemente aqui, que é a criação do condensado de Bose-Einstein, em que você, usando, adivinha o quê? Lasers. Você reduz a velocidade dos átomos até um nível estapafúrdio de quase zero absoluto, né? A temperatura, vocês devem lembrar, ela tem um zero absoluto, né? Não dá para ficar abaixo, essa temperatura é medida numa outra escala, na medida em graus. Não, você pode medir em centígrados, né? Em graus Celsius também. Em graus Celsius, o zero absoluto é menos 273,16, se eu não me engano. Né? Então, para facilitar, existe uma outra escala chamada Kelvin, onde esse menos não sei quanto é zero. Então, no zero Kelvin, que é o zero absoluto, em princípio nada se mexe. Mas é impossível você chegar no zero absoluto, você chega muito próximo. E como é que você chega muito próximo? Aí ele conta quais são os truques. É evaporação seletiva, usando campos magnéticos, laser, o diabo. Mas a questão é, no laboratório você consegue colocar coisas tão próximas do zero absoluto que elas realmente estão se mexendo de maneira mais lenta do que qualquer coisa que a gente consiga conceber. Então, pois bem, está aí uma resposta singela para uma pergunta de criança. Não sei se ela ficou feliz. Falando em resposta, eu comentei aqui recentemente que no Museu de História Natural de Nova York tem aquela estátua gigantesca do Roosevelt logo na entrada. Eu tirei foto, acho que tirei foto da bunda do cavalo. Eu vou ser muito sincero, eu tirei uma foto da bunda do cavalo, ponto. Né? Eu tenho uma foto da bunda do cavalo do Roosevelt. O ângulo era favorável, não que eu tenha alguma fixação equestre específica, mas, bom, pois bem, eu tirei foto da bunda, mas eu não percebi nenhum detalhe maior nessa estátua, só que essa estátua, ela tem ali uma conotação que é racista, porque está lá o Roosevelt bonitão num cavalo, e você tem outras etnias, como o índio e o negro, andando a pé do lado, não bom, né? Então, o que acontece, vão retirar, com essa confusão toda, né, do Black Lives Matter, sensacional, vão retirar, mas o que é interessante é que eu, por alguma razão qualquer, estava cadastrado no Museu de História Natural e recebi um e-mail, uma resposta deles, explicando essa história toda, justificando e defendendo a retirada. Eu achei, do ponto de vista de comunicação, muito legal, fiquei muito feliz, agora sou mais fã ainda do Museu de História Natural, achei muito bacana. O que mais que tem? Vamos falar dessa história. Vamos falar do. Só para. Antes da gente pular para a coisa mais bizarra ever, a questão do Ártico. Eu venho comentando aqui que o Ártico vem esquentando duas vezes mais rápido que o resto do planeta. E tem um artigo aqui na Wired mostrando como isso, na verdade, é um efeito cascata e que implicações que isso tem. Acabou de fazer lá no Ártico, em várias cidades, mais de 38 graus, numa época que a temperatura deveria estar no máximo em 20. Então, o que está acontecendo? Bom, o que está acontecendo, obviamente, é aquecimento global, só que aí o que acontece? O aquecimento global derrete o gelo. O gelo era uma maravilha, porque como ele é branco, ele refletia o calor, então a gente não absorvia tanto calor. Essa reflexão da luz que vem do Sol, o quanto reflete é chamado de albedo. Né? Você, inclusive, quando você fala de planetas, qual é o albedo do planeta? Quer dizer, se o planeta é mais luminoso ou menos luminoso pelo quanto ele reflete de luz do Sol. Pois bem, o albedo do Ártico subiu no telhado. Então, o que acontece, você está expondo o solo. No que você expõe o solo é escuro, então ele absorve mais calor, então ele esquenta. No que ele esquenta, para completar a história, começa a crescer uma vegetação nova, que para completar, ele vai fazer uma camada que quando vier o inverno, ela vai proteger o solo e não vai deixar o solo congelar. Bom, então essa é a primeira desgraça, um efeito atrás do outro, né? Você derrete, aumenta o albedo, derrete mais rápido, aí cresce uma vegetação que impede que o solo congele de novo, aí você tem também uma mudança nas correntes naquela região, e essa mudança toda de correntes e temperatura do solo acaba provocando mudanças nas correntes atmosféricas, e aí você tem impactos que alimentam outros efeitos cascata. Então tá aí, né? Só para a gente de novo comprovar que as coisas estão sempre relacionadas, uma coisa é um efeito dominó sempre imprevisível, mas agora vamos lá, a pérola do dia. Eu não lembro como é que eu cheguei nisso, tá? Mas a questão é, eu cheguei via um site que eu achei que era um pouco duvidoso. O que, que eu fiz? Fiquei curioso. Como eu fiquei curioso, eu explorei. A questão é a seguinte, alguns anos atrás, foi lançado um livro que virou best-seller, que ele tentava mostrar ou insinuar que drogas tinham tido um papel expressivo, por assim dizer, na Segunda Guerra Mundial. Isso foi um sucesso. E aí, sobretudo porque ele pinta um retrato da Alemanha nazista. Quando a gente pensa na Alemanha nazista, a gente pensa naquelas caras super eficientes, vegetarianos, super corretos, impecáveis, né? Praticamente autômatos, né? Figuras que não erram, figuras que são super eficientes e tal. Não. Não. Inúmeras evidências mostram que não só o Hitler, que era uma figura com uma saúde complicada, saúde mental complicada, ele tomava um monte de remédio esquisito, como ele também tomava alguns remédios à base de anfetaminas e que faziam com que ele ficasse realmente fora de si. O que talvez explique por que ele teve a ideia de Jerico, que foi ibris pura de tentar atacar a Rússia e que isso foi uma tragédia total. Mas tudo bem. O que acontece é que na hora que eles descobrem as anfetaminas, eles na época era um remedinho, chamava Pervitin, tem foto da embalagem, não estou brincando. O que acontece? Essas anfetaminas deixavam o cara no estado de euforia, de superatenção, tirava o sono, o cara não estava mais cansado. Pô, isso é bom para quê? Para soldado imbecil na frente de batalha. O governo alemão começou a fornecer Pervitin aos milhões para os soldados. Os soldados viviam completamente transtornados de droga, de anfetamina. E aí a questão, eu vou dar link para... Tem tudo aqui, tem Wikipedia, tem History Channel. Eu não estou falando aqui de algum panfleto, de algum tabloide que distribui na esquina. Não, tem fotos. Inclusive a coisa vai mais longe, porque eles contam que num determinado momento a Inglaterra abate um avião. Quando eles vão vasculhar dentro do avião, descobrem que o cara tomava Pervitin, eles vão analisar, é uma anfetamina. Aí o que acontece? A Inglaterra começa a fornecer para os seus soldados um equivalente chamado Benzedrine, se eu não me engano, e os americanos também. Então quando você vê algum daqueles filmes tipo Identidade Bourne, tem um monte de super soldados, né, a base de química, a base de drogas. Na verdade, a Segunda Guerra deitou e rolou em cima de metanfetaminas. Eu não sei se isso, de alguma maneira, muda a sua opinião com relação... Eu já tinha uma opinião completamente, sobre o nazismo, absolutamente patético. Aquela história, um bando de marmanjo com umas roupinhas ridículas, é completamente surreal, aquilo é completamente... perverso, mas agora o fato de eles estarem todos drogados, para mim, faz mais sentido. Eu não sei se isso provoca alguma alteração profunda, ou alguma decepção, ou quem sabe até alguma alegria no seu entendimento desse episódio completamente nefasto. Quem sabe agora até faz um pouco mais de sentido, né? Essa híbris também, você pode ver que é uma híbris às vezes movida a psicotrópicos, né? Alterações dos estados da consciência. Raríssimos, um grande abraço para vocês, muito obrigado. Obrigado pelos cafés no coffee.com, estou achando divertidíssimo esse negócio. O radinho, como sempre, ele é orgânico, ele só vai para... ele não tem pernas, né? Ele só leva onde vocês levarem. Então, se vocês compartilham, é sempre super legal, agradeço o carinho. WhatsApp, Telegram, radinhodepilha.com, os links estão todos lá. Spotify e de outras plataformas de podcasts. Espero que o episódio de hoje tenha valido a pena. Um grande abraço e até amanhã.